Quanto gastou, outra pergunta, Sr. Ministro, o Serviço Nacional de Saúde em prestações de serviços médicos no ano 2022? Foram 170 milhões, ou seja, quase o dobro do que era gasto quando o PS chegou ao poder, ou seja, afinal quem a dedica mais aos privados é o Partido Socialista. Quarto, qual é a estimativa de investimento do Serviço Nacional de Saúde este ano, considerando que até julho apenas foram executados 16% dos 750 milhões previstos no Orçamento do Estado? Para as pessoas que nos ouvem, investir menos significa menos serviços ou piores serviços.
Muito obrigado.
Por último, só um momento, Sr. Ministro, Sr. Presidente, por último, em agosto existiam menos camas de internamento nos cuidados continuados do que em 2022. Pergunto se o Sr. Ministro considera que o aumento das 5.500 camas para o final de 2025 é financeiramente sustentável no futuro. Por fim, Sr. Ministro, o Serviço Nacional de Saúde é uma das maiores conquistas de abril, tem estado em morte cerebral porque tem estado sem estratégia e sem visão de futuro, limitando-se a manter as funções vitais. Note que o Sr. Ministro está a fazer um esforço de melhoria no sentido de manter as funções vitais e salvar a agonia. Mas, Sr. Ministro, para isso é fundamental ter profissionais mobilizados e motivados, mas não é isso que parece suceder. Precisamos de um Serviço Nacional de Saúde humanista, personalista e que responda a todos, pobres e ricos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Paulo Marques.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. e Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Desde a criação do SNS, ou do Serviço Nacional de Saúde, que os portugueses podem usufruir de um serviço de saúde público, universal e tendencialmente gratuito. E como hoje estamos a celebrar uma grande efeméride, queria lembrar também, além do Dr. António Arnaud, que com o despacho Arnaud deu um impulso decisivo e irreversível para termos um SNS, além de o lembrar enquanto Ministro dos Assuntos Sociais, queria também lembrar neste segundo Governo Constitucional não só a sua composição, em que participaram socialistas e pessoas da direita, mas democratas cristãos, e o líder desse Governo, Dr. Mário Soares. Ultrapassada a fase crítica da pandemia da Covid-19, estamos a conseguir recuperar a atividade assistencial. E aproveitava também aqui este momento para fazer um reconhecimento público à Dra. Marta Temido, ao Governo do PS e a todos aqueles que tiveram um papel determinante para conseguíssemos ultrapassar esta difícil pandemia. Os programas eleitorais do Partido Socialista e os seus programas de Governo têm assumido o compromisso, e sublinho a palavra compromisso, com os portugueses da melhoria constante do SNS, das suas capacidades e condições de trabalho dos seus profissionais. Se antes que palavra dada é palavra honrada, iniciámos um processo negocial com os médicos. Para nós, não é suficiente reconhecer, como outros já o fizeram, e vou fazer aqui uma citação de um ex-membro do Governo, se há um setor que foi muito abalado pela Troika, foi o da saúde. Foram tomadas medidas de forma mais ou menos cega, e de tal forma violentas que levaram ao abandono maciço de médicos e enfermeiros do setor público, disse então, não há muito tempo, a doutora Manuela Ferreira Leite. Para nós é tempo de agir, não desbasta o diagnóstico, e é isso que estamos a fazer. Percebemos bem a importância dos recursos humanos no SNS e estamos a promover medidas para valorizar o trabalho dos médicos, onde a dedicação plena é um ponto de partida, o aumento sem precedentes do número de unidades de saúde familiar é um meio, e o acréscimo de centros de responsabilidade integrados nos hospitais é a prova e o conceito do que afirmamos. Ontem tivemos conhecimento de mais um conjunto de medidas que, conjugadas com outras já tomadas, constituem instrumentos para a melhoria do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, os sindicatos representativos dos médicos parecem estar contra as medidas anunciadas. Mas interrogo-me, estarão os médicos contra estas medidas? Estarão os médicos contra as medidas que vão melhorar a sua carreira e a sua tabela de remuneração? Será possível dizer que estas medidas são boas para o SNS e para os utentes, positivas para os médicos, mas más para os sindicatos? Senhor Presidente, Senhor e Senhor Ministro, Senhor e Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, num estudo publicado recentemente da autoria do professor Pita Barros e Eduardo Costa, é referido que a Organização Mundial de Saúde projeta que em 2030 estejam em falta cerca de 10 a 15 milhões de profissionais de saúde. Além disso, na Europa, 18 em 30 países reportam falta de enfermeiros e 13 em 30 assumiram a falta de médicos de família. Atendendo ao percurso já percorrido, quero questionar o Sr. Ministro para saber quais as exigências que o país está em condições de satisfazer com o objetivo de continuar a melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para o último pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não nos deixamos atrapalhar pelo autoelogio. O Sr. Ministro quer fazer história, nós podemos fazer aqui a história das mulheres que lutaram pelo direito ao aborto em Portugal. Mas isso significa também ter a coragem de fazer a cartografia do boicote silencioso contra o direito das mulheres ao aborto neste momento. E é preciso coragem para fazer esse debate e é essa coragem que hoje reivindicamos. Em 2018, o Bloco de Esquerda fez um conjunto de perguntas a entidades do SNS. Concluiu que havia muitos obstáculos reais ao acesso ao aborto pelas mulheres em Portugal. O Governo nada quis saber sobre isto. Em fevereiro de 2023, há poucos meses, uma reportagem do DN deu conta da violência desses obstáculos, da humilhação que eles significavam para as mulheres e das respostas que eram dadas por muitos hospitais. Se quer realizar um aborto, ligue para a clínica privada e pague. Foi uma das respostas que foi concluída. Nessa altura, o Bloco de Esquerda pediu uma auditoria. O Sr. Ministro respondeu: auditoria para quê? Tudo estará resolvido em poucas semanas, porque o problema é pontual. Não vale a pena perdermos tempo com estudos, nem com grandes reflexões. São problemas pontuais, estão identificados, estarão resolvidos em poucas semanas. O relatório que agora conhecemos da Entidade Reguladora da Saúde não fala nem de problemas pontuais, nem de problemas resolvidos. Pelo contrário, confirma a ideia de um boicote silencioso ao direito das mulheres ao aborto seguro em Portugal. Diz que das 42 entidades hospitalares, 15 não realizam IVGs, das 15 que não realizam, duas não encaminham. Dizem que os problemas de reencaminhamento são generalizados nos cuidados de saúde primário. Dizem que o acesso à IVG é um labirinto e que muitas mulheres são empurradas para fora do prazo legal, ou seja, para a situação de um crime e, pior ainda, para a situação de realização de abortos que não são seguros. Eu lembro também, se queremos falar de história, que o aborto não seguro era a terceira causa de morte de mulheres antes da legalização da IVG. E, portanto, eu pergunto-lhe para terminar, Sr. Ministro, como é que vai resolver? Acho que isso é a sua obrigação responder, mas peço-lhe também um acto de coragem, que nos responda aqui hoje, quando disse que não era preciso uma auditoria, se o disse por incompetência, por não saber aquilo que de facto se passava no SNS, apesar de ser de conhecimento geral, ou se o disse por desonestidade, por esse impulso de autoelogio que faz com que não fale verdade ao país, apesar de estar na cara todas as dificuldades que as mulheres têm para aceder ao aborto legal, que tão difícil foi de conquistar em Portugal. Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem agora a palavra o Sr. Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para responder a tantas perguntas nos 5 minutos que me restam. Eu vou procurar fazê-lo de forma agregada. E as senhoras e senhores deputados que tiveram a gentileza de dirigir estas perguntas vão compreender que eu o faça assim, sem me dirigir a cada uma e cada um deles individualmente, por economia de tempo. Vamos ver, uma das formas de apoucar o Serviço Nacional de Saúde é mesmo confundir os problemas que não podemos negar, que são graves e que têm que ser resolvidos, com os resultados gerais e com o panorama geral daquilo que se passa no Serviço Nacional de Saúde. A verdade indubitável é que foi o SNS que resolveu o problema do acesso à interrupção voluntária da gravidez e que é isso que continua a acontecer. Os dados dos tais estudos, dos relatórios da Direção-Geral de Saúde, mostram isso de forma indubitável. Não aconteceu aquilo que os adversários da despenalização propalavam aos sete ventos, é que se ia generalizar o acesso à interrupção voluntária da gravidez, que passava a tornar-se uma coisa normal. Não aconteceu nada disso. O número mantém-se estável e até diminuiu. E diminuiu por uma razão muito importante. porque não apenas o SNS realiza a IVG no período de tempo adequado, cerca de 5 a 6 dias de espera média, na esmagadora maioria dos casos, como mais de 90% das mulheres que recorrem à IVG são orientadas, posteriormente, para uma consulta de planeamento familiar. E este é o quadro geral. Isto não acontece em alguns sítios, de forma pontual, pois tem que ser corrigido, está a ser corrigido, mas não pode negar o esforço do SNS para dar resposta a esse ímpeto de reconhecimento do direito das mulheres e de combate pela causa da saúde pública. Sobre o tema do acesso aos médicos de família, que vários dos senhores deputados destacaram, o tema não é deixar de reconhecer que nós precisamos de muito mais médicos de família. É evidente que precisamos de muito mais médicos de família. Por isso é que nos últimos 4 anos, ano após ano, entraram mais de 500 médicos na formação do internato de especialidade de medicina geral familiar. Precisamos desses médicos para dar resposta ao enorme volume de aposentações que está a ocorrer em função de serem os grandes cursos médicos, de estarem a apresentar os grandes cursos médicos da década de 70. Mas vejamos, a realidade desse concurso de maio deste ano, o último curso realizado, é que mais de 90% dos especialistas que terminaram a especialidade no final de 2022 fixaram-se no Serviço Nacional de Saúde. Bem, se mais de 90% não é o número que os impressiona, tenho mesmo dificuldade de arranjar outro que os impressione. E sim, a generalização das OSF no modelo B vão dar um contributo, e aliás é um contributo que o setor reclama desde sempre, reclama há muitos anos e que nós vamos agora concretizar. Devo dizer-vos que, e o ano está muito longe ainda de estar terminado, que o ano 2023 é já o ano em que mais OSFs transitaram para modelo B desde o ano 2010. Isso, se ficássemos por aqui, já era verdade, mas vamos muito mais longe do que isso, com toda a certeza. Eu acho também difícil que, sem deixar de reconhecer que nós temos problemas na rede de saúde materno-infantil, pois se não tivéssemos problemas, ocorreria o que verdadeiramente era desejável, é que todas as maternidades funcionassem de forma ininterrupta. Que é que se desvalorize os resultados que foram conseguidos? Na maternidade do Hospital de São Francisco Xavier, onde funcionam hoje de forma agregada a maternidade de São Francisco Xavier, a maternidade de Santa Maria, porque sim, nós ainda não estamos muito longe de ter no Hospital Santa Maria a maior maternidade pública do país. Vamos tê-la depois das obras que lá vão decorrer. Aí sim vai-se tornar a maior maternidade pública do país. Neste momento não é, é uma grande maternidade, está muito longe de ser a maior maternidade pública do país, mas nessa maternidade pública do Hospital São Francisco Xavier, durante o mês de agosto, nasceram 340 crianças. Com todas as condições de segurança e mantendo, aliás, um nível de cesarianas em torno dos 30%. Destas 340 partos, 100 foram por cesariana, ao contar da generalização da prática por cesariana, realizada, em muitos casos, apenas por objetivos de natureza comercial. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em dizer que isto não é uma resposta do Serviço Nacional de Saúde. Bem, sobre as unidades locais de saúde, a senhora deputada Isabel Pires citou especificamente a de Bragança. Eu estive na ULS de Bragança, olha, faz hoje 8 dias. Estive a inaugurar novos serviços, uma ampliação dos cuidados intensivos de Bragança, que é uma realidade relativamente nova, numa vez que serviço de cuidados intensivos no Hospital de Bragança. Um novo serviço de gastroenterologia no Hospital de Mirandela, que já permitiu este ano mais do que duplicar o número de exames realizados, cerca de 5.800 exames realizados nos primeiros 7 meses deste ano. Um novo serviço de saúde mental. Há pouco mais de 2 décadas, no distrito de Bragança, havia um único psiquiatra, que aliás tem hoje o seu nome no serviço de ambulatório de saúde mental que foi inaugurado na passada semana em Bragança, o Dr. Machado Rodrigues, e hoje temos um serviço de saúde mental em Bragança com uma dezena de profissionais de psiquiatria e muitos outros profissionais. Não é pura e simplesmente verdade que não haja uma evolução e que esses resultados sejam negativos. Agora, claro, as unidades locais de saúde são um modelo de organização, não são uma panaceia universal e não vão resolver tudo. Vão dar um contributo continuado e persistente para que o SNS se reforce e continue a progredir. Eu devo dizer que, quando se citam as estatísticas, convém ao menos saber minimamente do que se estão a falar. O que está em causa não é nós termos tido progressos relacionados com a evolução da ciência e da técnica. É evidente que há progressos que resultam da evolução da ciência e da técnica. O que está em causa é que, a quando do 25 de Abril, A mortalidade infantil em Portugal era de 55.